Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12.
Paz 5.
Na cisma de Teresa repassava uma saudade risonha e dolorosa de Juju. Ela ouvia nos primeiros instantes da sua apção em sua triste e solitária existência. Era o menino sonhador, seu companheiro do tédio, que a divertia com os carinhos violentos e as alucinações maravilhosas. Era como o embrião, o resumo, a concentração do amor de homem, que a desejava, a transfigurava. Juju fora a anunciação de Felipe. Juju a inconsciência é que nunca lhe fizera mal, e Felipe lhe fizera sofrer. Juju morrera desde o instante em que sentiu que ela pertencia a Felipe. O seu instinto de mulher sabia este mistério, de todos nunca imaginado. Juju desaparecia para se comprar mais definitivamente a sua unidade com Felipe. E com Juju morria tudo que fora o mundo em que ela esperara Felipe. E os olhos felizes de Teresa abisma Hansi no adorado. O médico chegou-se a eles. A situação era irremediável. Tudo se ia consumar dentro de poucas horas. Agora só restava actuar para diminuir os sofrimentos da agonia. Por isso, ele era uma pequena injeção de luminal. Manuel aproximou-se. Felipe passou-lhe o braço pelos ombros, estreitando-o discretamente. Teresa apertou-lhe a mão. Manuel compreendeu. Os olhos vermelhos encheram-se de lágrimas. Os curiosos perceberam-se. Uns vieram agrupar-se em torno de Manuel e eu indagar do médico a última impressão. Outros cercaram Aracempa atarrada pelo Lega e uma choradeira anunciou à casa toda a aparição da morte. Como o desfecho demorava, restabeleceu-se a calmaria. As conversas sussurravam persistentes. Os curiosos vinham à porta do quarto do agonizante, agora toda aberta, olha Van. Voltavam para comunicarem-se as inúteis observações. O médico adornou o Juju e veio para o gabinete de Vieira, onde estavam silenciosos Felipe, Teresa e Manuel. A sua situação lhe dava autoridade para falar ao e conversar à vontade. Indagou de Manuel do destino 240 viagem maravilhosa de Pedro. Soube estava na correção sem esperanças de sair. Ainda não lhe tinham comunicado a agravaço da moléstia de Juju. Felipe disse que iria vê-o logo muito cedo. O médico discorreu sobre política. Não pensem que reprovo a revolução, afirmou. Acho que deve vir, mas não para restaurar liberdades perigosas e forçar a democracia. Tudo isto já fez o seu tempo. Hoje o que o mundo exige é a concentração da autoridade, a ditadura que seja não somente moral, mas também espiritual. Por que não bolchefascismo sempre ditadura? O Brasil precisa desta onitência do Estado. O que temos é despotismo hipócrita. Viola-se a Constituição, abafa-se a liderada e com medo mentindo. Vem a revolução. Destrua-se tudo e surge o governo forte, livre nos seus movimentos, indiferente aos caducos direitos do homem. O indivíduo morreu para o bem do Estado. Manuel quis interrompê-lo, impelido pelo demônio da dialética, e Felipe obstou e pediu ao médico que explicasse como entendia a ditadura. Teresa achava a discussão deslocada e pretensiosa. O médico, estimulado e contente de expandir-se, prosseguiu. Perfeitamente. O primeiro dever do ditador no Brasil é salvar a raça. Nós caminhamos para a miséria física, para o descalabro de todas as energias vitais. Defendamos a raça. Não a deixemos ser constantemente invadida por elementos nocivos que chegam de toda a parte. A esta defer para o exterior corresponde o saneamento interno. Todos estamos intoxicados. Proceda-se a uma desinfecção geral do país. Não é unicamente a desinfecção dos espaços em que o homem vive, é a desinfecção do próprio homem. Já se pensa estabelecer o exame prenupcial. Muito bem, mas não basta. É preciso desintoxicação geral. A começar pelos governantes, observou Felipe. Estes mais do que todos. Que perigo para um pai ser governado por um homem tarado e a viagem maravilhosa 200 de rente em um medievalmente enfermo, infeccionado, intoxicado. Todos os problemas moras, toda a psicologia, resolvem-se pelas aecreções internas. Augmentem-se ou diminuam-se estas, eis o caráter modificado. Os governantes devem ser submetidos a um tratamento especial. Ninguém poderá exercer um cargo público sem ser desintoxicado. Estabelecer um regime dietético para todos os funcionários, a começar pelo presidente, pelo ditador, para todos os senadores e deputados. Nada de álcool, de comezainas, de excessos. E uma cura específica, seja qual for a reação do sangue. Será o único meio de os tornar melhores, mais equilibrados, mais justos, mais dignos de governar a nação. De acordo, concluiu sorrindo tristemente Felipe. Todos esses miseráveis estão intoxicados e daí o delírio em que estão a flagelar o Brasil. Institua-se a ditadura médica para o nosso bem. Desinfecção. As flores atordoavam com seus aromas violentos os que, pela noite adentro, velavam o corpo de Juju. Paraíso onolencia café, que seus viçais voluntários distribuíam, regaladamente. Mas nada agava os traços do cansaço, que se marcavam em todas as caras. Os coloridos artificiais tornavam-se mais impudentes nos rostos inchados das mulheres, onde se dependuravam enormes olheiras roxas. As fisionomias dos homens amarelados enegreciam-se com as barbas a crescer.
Fier!
Vireza, estando bem desfeita e acabrunhada, insistiu em arrancá-la daquela decomposição geral. Obrigou-a a recolher a casa e prometeu-lhe ir igualmente repousar. O fresco da rua acariciou-os e tornou mais doce o enlace, em que um manse perdidos em suas cismas. No portão beijaram-se muito. Teresa derreou-se no ombro de Felipe, olhou-o cheia de dor e de esperança, chorou devagarinho e, quando sossegou, ficou com a cabeça no braço do amante e desvairada, ardente, murmurou. A viagem maravilhosa 16242, a viagem maravilhosa. Nós que temos o mesmo amor, teremos a mesma morte. Vieira, transfigurado, viu o espírito de Juju, que lhe exprimia sua alegria da desencarnação. Dona Calu imaginava Juju no céu como um anjo e chorava desesperada. Zero caixãozinho era vermelho e branco com galões dourados. As tampas estavam abertas. Juju, vestido de São Luís Gonzaga, o padroeiro dos seus estudos, tinha as mãos em ai rigidamente postas, com as unhas levemente pintadas. Sobre as faces amarelas um suave colorido róseo de carmim. Os olhos se fechavam sobre círculos escuros de azul violeta. Nos cabelos castanhos penteados, perfumados, um resplendor. As luzes das velas faziam faiscar gloriosamente todo o ouro e o hábito de seda branca e cetim vermelho tantinho e as flores, que misturavam seus aromas ao cheiro da cera, prolongavam o entamento das cores. Em pé junto a Aissa, Ritinha contemplava Juju e por entre lágrimas lhe sorria ternamente, admirando naquela apoteose que ela preparara, seguindo a tradição maranhense. À tarde enterraram Juju. A cova foi no canto das crianças. Lá estavam o Luiz, o Carlinhos, a Helena, o Ginho, nos seus túmulos, velados por anjinhos de pedra. Ritinha ficou contente, vendo que Jujuna não estaria só. Quando os vivos os deixassem em paz, aqueles meninos o viriam buscar para brincar de pegador e dançar a cirandinha.